Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Genoveva no outro dia deu por falta da filha. Ambrosina deixara sobre a cama um cartão seu com as seguintes palavras. Se me desejar ver, pode procurar-me nas Laranjeiras, Ron e tal. Dizia o número da casa e o nome da rua. A pobre mãe esteve por perder a cabeça, pois seria concebível que Ambrosina lhe fugisse daquela forma de casa. Vestiu-se, saiu, tomou um tilbury e deu ao cocheiro o número indicado. Veio abrir uma francesa. Volez vos parler à madame? Perguntou esta. Genoveva arrou os olhos e disse: quero falar à minha filha. A francesa retirou-se e voltou logo para abrir a sala. A viúva do comendador sentiu-se constrangida em meio da opulência arrebicada e impudica daquela instalação. Tapetes móis, quadros, tinha de um certo caráter leviano, certo ar de vida de atriz moça e bonita, que tresandava a escândalo. Daí pouco apareceu Ambrosina. Vinha um tanto abatida, porém de bom humor. Então o que quer dizer tudo isto? Perguntou-lhe a mãe. Mas com quem moras aqui? Com Gabriel Amante? Sim, porque não pode ser meu marido. E por que então não te casaste com ele? Sei cá, porque me casei com outro. Sabia lá que ali estava um doido furioso. E este rapaz tenciona acompanhar-te sempre. Ainda não pensei nisso. E se ele te abandonar, que abandone. E sabes tu que isso será, perfeitamente, e não falemos mais em tal. Ao senhora ponha-se à vontade, dê-me a sua capa e o seu chapéu. Fica conosco para o almoço, não. Não, não posso ficar, não desejo encarar com o teu amante. Ainda está dormindo. Gabriel com efeito dormia, fatigado pela felicidade da noite. Fora uma singular noite de núpcias. Ambrosina era virgem, mas sabia já, por instinto, por índole, por inata perversão, todos os segredos do amor sensual. Entregou-se com arte, com talento. Ele, porém com toda a dignidade de um noivo, amou-a convictamente, e sentindo orgulho em possuí-la, cercando-a de ternuras respeitosas e de solicitude de amigo. Supunha-se o infeliz deveras amado e sentia-se pronto a depor nas mãos da amante todas as suas esperanças e todo o seu futuro. O Leonardo, calculava ele, mais cedo ou mais tarde, desaparece e eu caso-me com Ambrosina. Ela será minha esposa, minha família, a mãe de meus filhos. Foi com estas palavras, repetidas pela filha, que Genoveva serenou um pouco Prometeu, ao retirar-se, frequentar a casa de Gabriel. Entretanto, a pobre mulher, tempo depois, curtia o tédio do seu isolamento a aviar uma costura que tinha em mão, quando a campainha do jardim deu sinal. Foi ela mesma abrir. Era o Alfredo, o empregado público demitido. Estava outro diabo o homem. Desde que Gabriel o socorrera, e os Ramwinsor, a pedido do comendador, o empregara no seu escritório comercial, voltaram-lhe os antigos hábitos de ordem e de asseio. Já não era o mesmo marmelada, vinha escanhoado, com a camisa irrepreensível, bota engraxada e a sobrecasaca limpa. Genoveva recebeu com uma amabilidade triste e compungida. Depois das extremas palavras do comendador a respeito do pobre viúvo de Ana, ela o tratava com atenção quase religiosa, como quem cumpre um dever sagrado. Tinha-lhe estima e respeito, gostava de vê-lo com aquele ar austero e metódico, a falar pausadamente sobre assuntos sancionados pela moral pública. Sente-se para cá, senhor Alfredo. Aí corre muito vento, pode fazer-lhe mal. Dê-me seu chapéu. Eu vou trazer-lhe uma xícara de café. Alfredo agradecia, limpando com o lenço o suor da testa. Desculpava-se por estar dando incômodo e queixava-se do calor. Não os pode respirar. Confirmar Genoveva, assentando-se defronte da visita. E tomando uma posição mais descansada. Ora, até que finalmente o senhor Alfredo se lembrou de aparecer aos amigos. Ele estava sempre ocupado. O serviço do senhor Windsor não lhe deixava por pé em Ramo Verde, mas agora tratava-se de um negócio um tanto melindroso. Sim, a coisa era delicada, era. Genoveva assustava-se. Que notícias me dora de sua filha e do Gabriel? Uma desgraça, senhor Alfredo. Uma verdadeira desgraça. Parece que temos estrela, nunca vi assim uma enfiada de caiporismos. O senhor já sabe que o Gabriel me carregou com a pequena. Desconfiava disso, minha senhora. Pois ato. E Genoveva contou minuciosamente o ocorrido. O que lhe posso afiançar, disse Alfredo, é que aquilo é um rapaz de conta, peso e medida. Creia, dona Genoveva, que se ele não se casa com a senhora sua filha, é porque a senhora sua filha é casada. Não é dele que tenho receio, senhora, ou é dela. É daquela cabecinha de vento que não pensa no dia de amanhã. Ah! Quando me lembro que posso ficar totalmente desamparada, sinto vontade de morrer. Genoveva tinha lágrimas a espiar-lhe pelo canto dos olhos. Sossegue, minha senhora, não há de ser assim. Desuna não permitirá semelhante, Cora. Ao quê? Disse a viúva com desconsolo. Agora tudo são rosas para ela, mas em breve as coisas mudarão. Como sabe o senhor, com a morte do meu defunto comendador, ficamos sem nada, só nos deixaram por muito favor esta casinha, estes trastes e um veva tão velha que bem pouco terá de vida. Comíamos com a mesada que o curador nos entregava por parte de meu genro. Ora, depois que Ambrosina se meteu com o Gabriel, foi-se a mesada, e eu... Veja o senhor isto. Eu sujeitar-me a receber uma não correspondente das mãos do amante de minha filha. E Genoveva concluiu, muito comovida.
Édoro.
Era o senhor Alfredo, para quem estava habituada a passar de certo modo e a não conhecer necessidades. Mas o que quer a senhora? Disse o viúvo, em tom de condolência. O que ninguém pode negar é que nudo isso uma grande dose de fatalidade. Quem poderia esperar que o Leonardo enlouquecesse e desse modo inutilizasse a pobre menina para outro casamento? Ela é moça bonita, instruída. Pelo jeito gostava do Gabriel, que de sua parte, aéreo e um rapaz às direitas, encostou-se a ele. Se as nossas leis fossem outras, os dois se casariam, mas nossas leis não consentem. Queixe de nossas leis, senhora dona Genoveva. Eu me queixo da sorte, senhor Alfredo. Olhe que sempre somos muito caiporas. De hora em hora, sentenciou gravemente o viúvo. Não desespere, dona Genoveva, não desespere. Quem mais do que eu teve motivos para perder o ânimo? E Alfredo levantou-se. Eram horas de se ir chegando. Então que já vai? Estou já informado a respeito do Gabriel. Mas é o que o senhor queria saber. Não disse também que tinha uma comissão delicada? Ah, sim, mas fica tudo resolvido com o que a senhora me declarou.
Meu Deus!
Por que não se abre por uma vez, senhor Alfredo? Buzior assusta-me. Bem nesse caso, vou falar-lhe com franqueza. E Alfredo tornou a sentar-se. Desde que me acho empregado na casa do senhor Windsor, confidenciou ele, tive a fortuna de merecer, tanto deste como de sua família, toda a confiança e até estima. Ora eu, que sempre fui reconhecido sido aos benfeitores, tornei-me para aquela gente um amigo dedicado e sincero. Por outro lado, devo grandes obrigações ao Gabriel, que foi quem me tirou da miséria e do abandono em que via. Pois bem, depois daqueles tristes acontecimentos na noite do fatal matrimônio da senhora sua filha, Gabriel teve ocasião de conhecer a dona Eugênia, filha mais velha de meu patrão, e desde logo nasceu entre os dois moços uma forte simpatia, que em breve se transformava em amor. Creio que chegaram a falar em casamento. Tudo isto, como vê a senhora, é muito natural e nenhuma consequência materia, se não fosse o Gabriel haver passado a freque em entrar regularmente à casa do patrão, avivando desse modo, no coração de dona Eugênia, as esperanças que ele próprio lá plane daí. Daí é que a pobre menina se habituou a vê-lo. A falar-lhe, naturalmente tiveram de parte a parte os seus sonhos de felicidade. Mas de rente, Gabriel desaparece, dona Eugênia, a princípio apenas ressentida. Foi pouco a pouco se entregando a uma tristeza profunda e doentia, até que ultimamente lhe sobreveio, tosse acompanhada de febre. E ela, coitadinha? Não come e dorme muito mal e há dois dias, enfim, que está para decidir. Genoveva olhava com um ar aflito. O patrão ontem chamou-me em particular e disse-me com os olhos cheios de água. Alfredo, estou com medo de perder minha filha mais querida. O médico declarou já que ela só o que tem é muita debilidade e melancolia, mas que pode vir a ser, de um momento para outro, atacada do peito.
Ora, eu bem sei que a Gegenhazinha está desgostosa com a ausência do Gabriel.
Tu me falaste várias vezes nesse nestra rapaz e sempre encareceste essas qualidades. Pois então vai por aí, indaga a respeito dele, e vê se trazes alguma boa notícia para a minha filha. Eu conheço bem aquela cabecinha. Eugênia é muito orgulhosa, é muito capaz de deixar-se morrer, sem soltar uma queixa, nem derramar uma lágrima. Pobre menina, suspirou Genoveva. Eu fiquei esfocado com o que me disse o patrão, continuou Alfredo, mas nesse mesmo dia, ao visitar dona Eugênia no seu quarto, prometi que lhe havia de levar notícias do Gabriel. Ela, coitadinha, olhou-me com toda calma e respondeu-me, sacudindo os ombros indiferentemente. Não, não é preciso.
Ele mora nas Laranjeiras com Ambrosina. Esta notícia tirou-me a luz dos olhos, não pude dar mais uma palavra, e cá estou para saber ao certo o que há. Pois Dona Eugênia não se enganou, disse Genoveva a olhar tristemente para a sua saia de paninho preto. É dato? Ambrosina mora com Gabriel. Alfredo levantou-se de novo para sair. Foi uma desgraça. Repisava a viúva do comendador, acompanhou até a porta. Foi uma grande desgraça. Faça o senhor ideia da vida que não levo eu aqui entre estas quatro paredes. Então é chegar a noite, meu Deus. Fico tão triste que me ponho a chorar até dormir. Ando nervosa? Não tenho ânimo de sair da sala de jantar onde trabalho. Qualquer rumor faz-me ficar a tremer. Ponho-me a cismar enquanto a asneira me vem à cabeça. Parece-me que vão aparecer ladrões para me matarem, ou suponho ver o espectro de meu defunto marido. Fico num estado de causar dó. Tudo isso são nervos, dizia Alfredo. E aconselhava a Genoveva que todas as noites, antes de dormir, tomasse água de flor de laranja. E havia de aparecer-lhe mais a miúde venha.
Venha, nem com ver ladrões.
Jarema.
De bisca. Jor, é só e não tem que fazer a essas horas. Se há de ficar em cá olhar para o tempo, vem antes para cá dar dois dedos de cavaco. Olhe, vem amanhã. Pois sim, prometeu ele, e saiu. No dia seguinte, voltou à noite. Genoveva estimou muito esta nova visita. Os dois viúvos conversaram largamente sobre o passado, falaram de Ambrosina, de Gabriel e de Eugênia. Alfredo retirou-se às 10h30, depois de tomar chá com torradas. A pobre senhora não chorou essa noite e acordou menos nervosa no outro dia. Alfredo repetiu a visita do Meta, já esta se tinha convertido, para ambos, em um hábito feliz. Genoveva dava-lhe chá todas as noites. Ele mostrava-se reconhecido a essa galanteria, levava-lhe quase sempre alguma gulódice. Um dia reparou que Genoveva tinha um pescoço roliço e uns dentes muito sãos. Devia ter sido um mulherão no seu tempo, considerou ele. E o fato é que, desde logo, principiou a notar que a viúva estava bem frescalhona. E, sem querer, demoravam-se os dois a olhar mais expressivamente um para o outro. Chovia muito uma noite, e às 11 horas a tormenta recrudesceu de modo atroz. Foi o diabo esta chuva, dizia Alfredo a pensar no seu romantismo. Temos ao assado do jantar e uns camarões bem frescos, lembrou Genoveva. Como a criada se retirava às 8 horas, andou ela mesma cá à cozinha para preparar a ceia. Depois, a rir, estendeu a toalha. Foi buscar uma garrafa de vinho que guardava arrelhosamente ainda do seu tempo de casada. O defunto tinha ciúmes destas garrafas, observou a viúva, a limpar as teias de aranha de uma delas com o guardanapo. Foi presinho que lhe veio da terra.
Maria!
Alfredo sentia-se bem. A noite estava fria e safechada, a toalha da mesa era de linho claro e cheiava aos jasmins da gaveta. A fritada de camarões enchia o ar de um aroma quente e picante. E a verdade é que tenho bom apetite, confessava Alfredo a abrir com mil cuidados a velha garrafa do defunto comendador. A gente em companhia sempre é outra coisa, disse Genoveva, expandindo a sua satisfação. E assentou-se, garrida, defronte do conviva. A chuva continuava lá fora a cair cada vez mais forte. Alfredo elogiava o vinho, saboreando-o a goles pequeninos estalados. Genoveva enchia-lhe o prato. Então já vai aqui tenhamos muitos dias de boa paz, como o de hoje, disse o viúvo, a erguer o cálice que cintilava a luz do petróleo. Repetiu Genoveva, bebeu, saculando as bochechas. O tempo passava-se. Alfredo reparou que já era mais de meia-noite e que a chuva ainda não havia cessado. O verdadeiro é ficar aqui mesmo por hoje. Seria imprudência arriscar-se agora por este tempo. Alvitrou a mãe de Ambrosina com as faces coradas. Alfredo lembrou vagamente os vizinhos. Sempre havia más línguas que em tudo achavam pretexto para murmurar.
Ora, desdenhou Genoveva, estou velha. E mudando de tom. Amanhã é domingo.
O senhor pode levantar-se mais tarde, e ninguém reparará nisso. Alfredo concordou alegremente. Sentia-se reimar por aquele velho vindo do porto. Acudiam-lhe palavras de bom humor, brilhavam-lhe os olhos, o sangue despertava-se-lhe nos membros martirizados pela vida sedentária. Tinha fogo na voz, e todas as vezes que se dirigia à companheira, chamava-lhe a atenção, passando-lhe os dedos pelo braço carnudo. Genoveva não reparava que os pés de Alfredo estavam havia meia hora encostados aos dela, e que aquilo que a boa senhora tinha junto ao joelho não era a perna da mesa, e sim a dele. A garrafa ficou vazia.
A viúva do comendador levantara-se para fazer a candoossa pede na sala de visitas. Alfredo, fora dos seus hábitos, fumou 3 charutos e em pouco se recolhiam ambos, cada um para o seu lado. Mas a cama do hóspede, apesar de desveladamente, preparada com alvos e sedutores lençóis de linho, amanheceu intacta. E daí por diante, Alfico Alfredo sendo para Genobre Gabrieva, eu era já para a filha desta.